Bem-vindo à Palavra. Aqui, as noites são literárias. Descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, fala-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. Neste Dia Mundial do Sono, o novo projeto literário que tenho para partilhar contigo não poderia ser mais oportuno. O Sono Delas é o título de um novo livro que está a chegar às livrarias, no qual eu e outras quatro escritoras muito especiais, que até já passaram aqui pelo podcast, nos juntamos para dar voz às perturbações do sono que afetam tantas mulheres. No episódio de hoje, dedicado ao sono, em especial ao sono delas, vou contar-te tudo sobre esta antologia e o que a torna num projeto tão especial. Porque, por vezes, as mulheres só precisam de dormir. Bem-vindo a um novo episódio. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Sono. É uma data assinalada anualmente, na sexta-feira anterior ao equinócio da primavera, com o objetivo principal de celebrar o sono e de ser uma chamada de atenção para a importância do sono para uma vida saudável. Confesso que este mundo do sono é todo um universo novo para mim, porque felizmente tenho tido o privilégio de estar naquele grupo de pessoas que, na generalidade, até dormo bem. Eu encosto a cabecinha à almofada e adormeço antes de ter tempo para desligar a luz. Ou qualquer coisa assim desse género. O lema deste ano do Dia Mundial do Sono, proposto pela World Sleep Society, é: dormir bem, envelhecer melhor. Isto porque a verdade é que, seja em que idade for, a saúde do nosso corpo e mente é sempre beneficiada pelo descanso de uma noite de sono. E não é só importante dormir, é importante ter um sono de qualidade. Ora, as mulheres, coisa que eu não sabia até alguns meses atrás, são mais propensas do que os homens a ter insónias e outras perturbações do sono. Isto porquê? Nós, meninas princesas e belas adormecidas, temos muitas alterações hormonais durante a nossa vida. É o ciclo menstrual, é a gravidez, é a menopausa, ou seja, todas estas alterações naturais, e que justamente porque são naturais, nós nem nos apercebemos que afetam a nossa qualidade de sono. Então, alguns dos problemas mais comuns nas mulheres são a insónia, a apneia do sono e o síndrome de pernas inquietas, que este eu também não conhecia. Se por vezes, ou na maioria das vezes, estes sintomas até são pontuais e são sentidos de uma forma leve, há casos em que eles se intensificam ao ponto de afetar a vida do dia-a-dia das mulheres e até despoletar outros problemas, como, por exemplo, problemas de saúde mental, como a depressão. Longe das histórias de encantar, as mulheres podem ressonar, sofrer de insónia, apneia do sono, síndrome de pernas inquietas ou de outras perturbações do sono. Esta é a frase que abre a sinopse deste livro intitulado O Sono Delas, que reúne 5 contos inspirados em casos clínicos reais, em mulheres reais, que sofrem de patologias do sono. Neste livro, cada um dos contos é de autoria de escritoras diferentes, que até já passaram aqui pelo podcast. E são elas a Iris Bravo, a Helena Magalhães, a Susana Amaro Velho, a Filipa Fonseca Silva e esta tua anfitriã do costume, pois claro. Eu não sei se alguma vez partilhei aqui no podcast, mas eu adoro uma boa coincidência. No geral, porque eu acredito na teoria do caos e que estamos aqui todos vivos neste momento por um autêntico milagre, porque há tanta coisa que poderia ter corrido mal. E, portanto, uma coincidênciazinha funciona para mim como um comprimido calmante, uma espécie de, talvez haja aqui uma força a manter uma ordem relativa neste caos. Respira, Marisa. A coincidência que eu queria partilhar aqui contigo é que eu, por norma, durmo como um calhau morto. E então, pela primeira vez, experienciei ali um período mais prolongado de umas insónias inexplicáveis. E a coincidência é que foi justamente nesse período que eu sou convidada para participar numa antologia sobre, pois sim, o sono. E, porque não há uma sem duas, há aqui mais uma, no briefing que me foi dado, ou seja, no perfil da doente sobre a qual eu devo escrever, o tema é, pois claro, a insónia. Eu que, lá está, por não ter qualquer proximidade com patologias do sono, e por isso mesmo acho que nunca explorei o tema, nunca escrevi sobre o sono, nem acho que o faria, essa é a razão, ou a primeira razão pela qual eu tenho de agradecer às mentoras deste projeto que arquitetaram tudo isto com uma maestria admirável e fizeram dele um projeto de mulheres para mulheres e com o qual os homens, acredito eu, até vão descobrir ali meia dúzia de coisas interessantes. Vais encontrar o nome delas na página de agradecimento. E eu reforço aqui o meu obrigada à Andrea Carriço, à Kátia Jorge, à Patrícia Farinha e à Susana Sousa. Estas quatro mulheres fantásticas. Quarteto fantástico. E existe também uma página no Instagram chamada Um Sono de Mulher que vale muito a pena visitar. A segunda razão pela qual eu tenho que te agradecer a estas senhoras fantásticas o convite para este projeto é que eu nunca tinha escrito um conto original baseado na vida de alguém. Agora, em dezembro, quando eu partilhei aqui no podcast um conto de Natal, ele fez parte de um outro projeto da Penguin, a minha editora, no ano passado. Mas a verdade é que aquilo não é propriamente um conto original, aquilo é mais um capítulo extra da trilogia Odisseia das Pequenas Coisas, que é um episódio ali que fica ali no meio entre o livro O Que Dizer das Flores e O Quanto Ventes na Terra. Ou seja, eu aceitei o convite da Kátia, que foi ela quem me telefonou ali alguns no tempo, no início deste ano. Kátia, que tem por quem tem por hábito seguir perfis de Instagram, conhece, ou talvez conheça, como Bucólica Anónima. E, portanto, eu aceitei logo o convite naquele espírito do vamos lá fazer uma coisa para sair da nossa zona de conforto. A Kátia foi muito querida e muito simpática quando falamos ao telefone e depois de me agradecer por me juntar ao projeto, muito educadamente, ela disse, só espero que isto não vá contribuir para as tuas insónias. E disse isto porque, não só porque eu contei das minhas insónias e das coincidências que eu tanto gosto, mas porque o prazo para entregar o texto era daqueles prazos tipo para ontem. Ora, eu, bichinho mais lento do que as preguiças, tanto para ler como para escrever, eu fiz aquilo que, pronto, que os escritores fazem de melhor, que é tornar uma desgraça numa boa história. E então, foi assim que ainda estávamos nós naquela conversa telefónica e eu já tinha a primeira palavra do conto, que era o título, Insónia. Pronto. E assim ficaram só a faltar ali mais umas 10 mil. O meu conto, Insónia, tal como os restantes, é então baseado numa mulher real. E o que me foi revelado sobre esta mulher desconhecida para mim foi que ela tem 45 anos, é consultora numa financeira, num posto de elevado nível de exigência profissional, divorciada desde há 4 anos com uma relação difícil com o ex-marido, tem 2 filhos a seu cargo e um deles com alteração do espectro do autismo e por isso necessita ali de maior apoio. É saudável, mas sem tempo ao exercício físico, aqui somos almas gêmeas, e desde há 5 anos que tem dificuldade em manter um sono saudável. Enquanto eu estava a ler este perfil, esta lista de indicações, digamos assim, sobre esta mulher, eu admito que a vida dela começou logo aqui, passaram pela cabeça. E foi essa sensação de sentir que a conhecia, que já conhecia a vida dela, aliada à palavra insónia, que essa já ninguém me tirava do papel, que eu pensei que a melhor forma de contar a história dela, desta mulher que sofre de insónia, seria passar uma noite de insónia com ela. E aqui que partindo do princípio, que é de que todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos insónias. Seja por que motivo for, seja porque tivemos doentes, ou seja, por stress, ansiedade, e aqui digo ansiedade por coisas más, mas também ansiedade por coisas boas, não é? Às vezes não conseguimos dormir de tão ansiosos que estamos pelo dia seguinte. E por isso eu quis aqui partir deste ponto em comum entre mim e esta mulher, entre todos nós e esta mulher, e vivermos juntos neste conto uma daquelas noites em branco em que toda a nossa vida nos passa pela cabeça, em que os nossos pensamentos percorrem tudo, de vitórias a derrotas, e que passamos por todos os anos do nosso calendário de vida. Eu gostava muito de poder contar aqui a história toda, já, todinha, até porque este é um podcast de noites literárias, mas não vou fazer, vou resistir. Vou deixar que descubras este meu conto e os restantes 4, porque cada um deles se foca numa patologia do sono distinta e, obviamente, é contado com os estilos de escrita diversificados de cada uma destas autoras fantásticas. Partilhamos hábitos, leituras, noites bem dormidas, noites mal dormidas. A boa notícia é que se muitos dos problemas na vida podem até não ter solução, os problemas do sono, sim, esses têm sempre uma solução. É esta a mensagem deste O Sono Delas, a de reconhecermos um problema, de ter a coragem de procurar ajuda, sem preconceitos sobre seja qual for a solução para nós. Os livros, estes nossos bons companheiros, também estão connosco neste caminho para um bom sono no quarto, na mesa de cabeceira, na nossa cama. Eles estão perto a ajudarem-nos a dormir um bocadinho melhor. Pois nada consegue desacelerar o tempo, transportar-nos para um sonho com a delicadeza com que um livro faz. Nada consegue hipnotizar-nos mais do que uma boa história. E este livro, este O Sono Delas, guarda 5 boas histórias. Vamos ler e dormir bem. Porque, por vezes todos nós, homens, mulheres, só precisamos de dormir. Obrigada por estares desse lado e partilhares desta noite comigo. Deixo-te agora de volta ao teu livro, ao teu sono. Eu sou a Maria Isaac. Boas leituras. Até ao próximo episódio.